Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, caro amigo, cara amiga. Este é o programa Ponto de Vista, a partir do Estúdio 2 da Rádio Coração 95.7 da cidade de Dourados. Queremos chegar até você com este programa apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala, e que vai ao ar até às 9 horas, tratando sempre de temas importantes para a sociedade, para a igreja, e hoje especificamente tratando sobre o tema da vocação e dos ministérios ordenados, que é o Ministério de Sacerdote e de Diácono. Para conversar conosco nesse dia tão importante, já que também tratamos do tema da vocação, convidamos para falar aqui através do telefone o padre Alex Alexandro, que é reitor do Seminário Sagrado Coração de Jesus, de Dourados, vai falar por telefone daqui a pouco, o diácono Alceu também, e aqui conosco já está o diácono Almeida, que é da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Vamos falar também com o padre Rubens, reitor do Santuário Diocesano na Vila São Pedro, padre Gregórios, que hoje está fazendo aniversário, e também com o padre Alex Messias, que é pároco da Catedral de Naviraí. Já quero mandar um abraço para aqueles que estão na escuta, a Simone Brasil, o Guilherme, que é dali da liturgia, nosso amigo, e ao Guilherme já prestamos a nossa solidariedade cristã, ele que perdeu uma filha semana passada, celebramos o sétimo dia essa semana com ele, também que já está na escuta a Rose Gales, que é nossa paroquiana, e muitos outros que já estão nos acompanhando através da internet. Nós, como dissemos, vamos falar também com o Diácono Almeida, que está aqui no estúdio, os outros vamos falar por telefone. Diácono Almeida, bem-vindo para o nosso programa Ponto de Vista, hoje tratando sobre a questão vocacional.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia também aos rádio ouvintes da Rádio Coração, que nos ouve neste momento.
Muito bem, também um abraço para o Diogo Henrique, que já está ouvindo. Quero mandar um abraço também, já de saída, para o seu Nelson e a família. Eu sei que a sua esposa e o seu filho estão nos acompanhando, que são lá do nosso supermercado Big Bom, né? Um grande abraço para vocês que são ouvintes assíduos. Diácono, quando foi que você começou a pensar na vocação diaconal?
Comecei a pensar na vocação diaconal a partir do que o padre fez um convite para mim, né? Eu tinha feito o curso de teologia, mas não tinha pensado ainda na vocação. Mas a partir da necessidade da paróquia, o padre Carlos na época fez o convite. E eu pedi um tempo, juntamente com a família, a gente pensou, e como a gente já estava na caminhada da igreja, era ministro extraordinário da Eucaristia, então a gente acabou aceitando, e graças a Deus nós estamos aí já, esse ano faz 10 anos já da nossa ordenação.
Dia 12 de dezembro, não é isso?
Dia 11 de dezembro.
Ah, dia 11.
Dia 11 de dezembro.
Muito bem. Diácono, nesses 10 anos, o que é que você observou, né, como vocacionado ordenado? Assim, quais coisas importantes você percebeu na sua missão?
Padre, a gente percebe assim, que como ordenado, a vida da gente muda, né? Porque a gente temos que pensar mais também na igreja, porque tudo a sua atitude vai relacionada à igreja. Se você erra, se você faz alguma coisa errada, não é o diácono que errou, é a igreja que errou. Então a gente tem que se policiar muito nessa questão, né? Porque as pessoas veem diferente. Então essa questão aí é uma coisa que muda muito na vida do diácono. Aquele que pensa ser diácono, ele já tem que pensar nisso, né? Então a nossa atitude, a nossa maneira de agir dentro da sociedade deve ser totalmente diferente. Então isso é uma mudança muito grande para a gente.
Muito bem, e diácono, você é casado, né?
Sim.
É casado, tem quantos filhos?
Eu sou casado, tenho duas filhas. A mais velha tem 30 anos, tem um neto, né, com 6 anos. E a minha caçula está com 26 anos.
Com 26 anos?
26 anos.
E como a sua família, porque aqui nós temos, se tivéssemos nenhuma outra igreja que faz parte da Igreja Católica, né? Tipo a Melquita, etc., a gente poderia ter um padre casado aqui também. Mas a gente tem os diáconos casados. Como é que a família de você compreendeu esta vocação? Como é que elas encararam? Como é que ela encarou?
É como a gente já teve o princípio, desde quando nós namorávamos, já participava da comunidade da igreja, né? Então, eu não tive muita dificuldade nesse termo, porque todas minhas filhas sempre acompanhou como ministro extraordinário de Eucaristia, mais de 10 anos, sempre estiveram presentes na igreja também, como catequista, participando no cântico na igreja, na liturgia. Então, graças a Deus, eu não tive essa dificuldade, eu tive sempre o apoio, porque se não fosse o apoio da família também, acho que eu não conseguiria ter chegado já até onde cheguei hoje.
Certo. O povo, como é que vê esta vocação, diácono? O que é que você sente em relação ao povo? Porque é uma realidade que sempre existiu na igreja, mas durante muito tempo ficou fechada e depois retornou à igreja. Inclusive aqui em Dourados, não faz muito tempo que nós temos os diáconos, né? Acho que tem o quê? 17, no máximo 20 anos, né? O diácono ao ser o primeiro a ser ordenado junto com o Nilson, né?
17 anos.
17 anos, né? Então é uma vocação recente aqui.
Sim. Ó, padre, eu, graças a Deus, eu não tive dificuldade de aceitação na nossa paróquia, né? Na Nossa Senhora do Carmo e, sobretudo, na comunidade onde eu resido, que é Nossa Senhora Aparecida. Graças a Deus, sempre fui muito bem acolhido. As pessoas me acolhem muito bem, graças a Deus, todas as comunidades que eu tenho passado. Então, nessa parte aí, eu tenho a agradecer ao povo pela acolhida, pela forma como que eles receberam o diaconato. Eu pensava que, no início, né, que ia ser muito difícil. Mas, graças a Deus, não. Foi muito bem recebido mesmo pela comunidade.
Muito bem. Nós estamos já na linha com o padre Gregório, que eu anunciei que ia falar conosco, né? Queremos agora conversar com ele. Lembrando que hoje o padre Gregório está fazendo 15 anos, né? Padre Gregório, tudo bem?
Tudo bem.
15 anos mesmo, padre Gregório?
ao contrário,
né? Ao contrário, é?
É, boa ideia.
Ah, muito bem, tá vendo? Quase que eu acertei.
Boa ideia.
Então, parabéns aqui da nossa parte, né? Agradecemos também o seu ministério, a sua vida. Mas fale um pouquinho da sua vocação, já que hoje estamos na véspera do Dia do Sacerdote, né? Que é amanhã. E queríamos ouvir um pouquinho. Você entrou no seminário quanto tempo, Gregório?
Eu fiquei no seminário 14 anos, né?
14 anos, era uma criança.
14 anos, era criança. Segundo grau já no seminário.
Certo.
E minha vocação é da família, é?
Ah.
Padre Crispim. Porque a minha família, meu pai e minha mãe, são muito religiosos e já me cativam para ser religioso, padre, já desde criança, quando não entrei na escola ainda. Aí meu pai e minha mãe falaram que um dia eles querem que vou ser padre. Aí isso ficou na minha cabeça. Aí quando eu cresci, minha mãe falou já que você é o primeiro filho, você vai ser professor para poder ajudar seus irmãos com seu salário.
Ah, sim?
Mas eu falei, não, vou ser padre. Aí fui para seminário e minha mãe falou, se você já quer ser padre, que a gente reza para continuar, para este sonho ser realizado. Aí fui muito apoiado pela minha família, meu pai, minha mãe, que são muito de oração, de manhã e da noite. Deu testemunho isso para os campistas e para pessoas, né, para o povo, muitas vezes. Porque a família é muito importante.
Certamente. Gregório, e quando foi que surgiu esta questão da missionariedade para que você viesse aqui para o Brasil? Você morou em outro país antes?
Não, sou na Indonésia, Timor-Leste. Eu fiquei um ano no Timor-Leste.
Aprendendo português?
Aprendendo português, mas não aprendi nada. um ano fiquei lá.
E aqui no Brasil você está há quanto tempo?
Aqui no Brasil já estou com 21 anos, né?
21 anos.
Desde 93.
Exato. E o que você destacaria, Gregório, na sua vida de sacerdote, na sua vida de missionário, nesta véspera de celebrar o Dia dos Padres?
Isso que ontem à noite, conversando com algumas pessoas, que eu quero mesmo, até hoje, eu me sinto o sonho realizado de levar a alegria, do Senhor para muitas pessoas, né? Porque quando eu cheguei aqui no Brasil com dificuldade em português e começando a aprofundar um pouco mais na espiritualidade, eu entrei no curso de espiritualidade com esta visão da alegria, que eu preciso ter alegria. E esta alegria que eu preciso transmitir para a alegria do Senhor, eu preciso transmitir para os outros. Eu acho que consegui já muito de levar esta alegria para muitas pessoas, até alguns casais, jovens, até crianças, no meu trabalho, que você sabe, Padre Crispino, com os acampamento.
Certo. Gregório, e nós sabemos que hoje as vocações diminuem, é claro, diminuem porque as pessoas têm poucos filhos, né? Essa é uma das características. Outras pessoas não incentivam os filhos a também entrar no seminário. Todo mundo quer padre, né? E faz uma guerra quando não acha. Mas pouca gente reza pela vocação sacerdotal e menos ainda pelos próprios filhos. Mas o que você diria nesse momento... para aqueles jovens que nos escutam, as crianças, porque às vezes muita vocação começa na criança, né? Esses dias um pai me contou uma história interessante, um menino que é das equipes Nossa Senhora, a família das equipes Nossa Senhora, e os pais são bastante zelosos. Ele tem 6 anos, ele sempre disse que vai ser padre. E esses dias na escola começaram as brincadeiras, a professora colocou que cada um ia ser, e o menino insistia que ia ser padre, né? Então a professora disse assim: mas você sabe que você não vai casar? Ele disse: sim, eu sei. Mas você sabe que você não vai ter filhos? Aí a criança de 6 anos disse assim: meus filhos estão todos na cruz de Jesus, né? Uma criança de 6 anos já com essa percepção. Mas tudo isso depende da família. É a família que tem essa... A família não vive dizendo para ele ser padre, mas a família respira, né? O evangelho dentro de casa. O que é que você diria para esses jovens e crianças que estão nos escutando?
Ser religioso, ser padre, é muito, muito, muito bom. Este dia, eu trabalhei também na pastoral vocacional, viu, Padre Crispim?
Sim.
Eu um dia perguntei para um jovem na praia, quando fui para a praia: já pensou um dia você vai ser padre? E ele falou: não, 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 não. Eu fiquei assustado, porque acabei de chegar, né?
Uhum.
É diferente com lá na minha terra. E gostaria de destacar aqui a importância da família, porque a família é muito importante para esta vocação, vocação sacerdotal, especialmente para o dia de amanhã, né?
Sim.
Porque a minha família, que já falei que é muito religioso e celoso, nós somos 3 irmãos que somos religiosos. Eu tenho um irmão padre que agora está na França, e eu tenho uma irmã, outra freira, que está lá na Indonésia. Espero que no ano que vem ele venha para me visitar. E a importância desta educação, desta formação da família é muito importante. E penso aos jovens, estes dias mesmo, Padre Crismeu, estes dias no acampamento do juvenil, eu falei para o Padre Fábio: Padre Fábio, eu peço para você ir lá celebrar missa lá no sítio, para poder falar de vocação.
Claro.
Saiu, dois jovens deram testemunho para ser padre.
Olha.
Um de Vila São Pedro. Aí, sábado, eu celebrei missa aqui na cidade. terminando a missa, um jovem vem: padre, eu quero conversar com você porque eu quero ser padre. Eu já perdi a esperança, mas estes dias, pouco tempo agora, tem 3 jovens que querem ser padre.
Sim.
É. Por isso eu peço para os jovens que ser padre é maravilhoso. É maravilhoso. Por isso entra em contato com os padres, fazem a amizade com os padres, que a gente vai conversar e dando esta força para vocês, que para ser padre também é uma vocação muito feliz.
Agora, Gregório, você hoje completa 51 anos, portanto, e já deve ter quase 30 de padre?
Não ainda.
Quantos de padre você tem já?
20... E agora você me apertou. 22 anos.
22.
Dia 29 de setembro vai ser 22 anos.
Ah, muito bem. Gregório, é claro que depois de 22 anos a gente já tem uma certa maturidade, mas assim, o que você destacaria de mudança desde o primeiro, segundo ano de sacerdócio para esses 22?
É uma mudança muito grande, né? Eu sempre falo para... Trabalhei no seminário também, e na pastoral vocacional, e agora aqui na paróquia, neste movimento, eu sempre falo que nunca me arrependo até hoje de ser padre. Nunca me arrependo de ser padre. E o crescimento é muito, muito grande. Vida espiritual é muito importante, porque não é fácil, não é fácil ser padre, mas quando a gente tem amor muito grande a Deus, né, eu acho que nunca vou cair. Nunca vou cair se tenho este amor muito grande por Deus, pela minha vocação.
Gregório, gostaria de agradecer a sua participação, desejar felicidades dupla pelo Dia do Padre, pelo seu aniversário. Infelizmente, hoje, pelo programa e depois pela reunião da Forania, eu não posso ir comemorar com você, mas você está convidado a comemorar conosco amanhã na Catedral, no almoço, viu?
Isso.
Participa conosco, que já ganha mais uns parabéns também.
Muito obrigado, Padre Cristina.
Tá bom?
Conta com sua oração.
Tá bom, grande abraço, hein?
Grande abraço.
Tá bom. Falamos então com o Padre Gregório, da paróquia Nossa Senhora Aparecida e responsável dos acampamentos. Diácono, fazer uma pergunta meio polêmica, né? Hoje está se falando da questão do sacerdócio casado, né? Que não é uma novidade, a Igreja já teve, a Igreja Latina, e tem a Igreja Católica Apostólica Romana, sacerdotes casados em outros ritos, né? Que também são obedientes ao Papa. Só que na Igreja Latina, de rito latino, que é o nosso caso, nós temos o sacerdócio celibatário. Você, como diácono, que é casado e tem uma profissão, como é que você observa isso aqui? É bom perguntar um casado, né? Depois o Reinaldo pergunta ao padre, que solteiro, que sou eu.
Olha, a gente está vendo hoje a vida do casado, sabe que também não é fácil, né? Tem os filhos, tem a família para você cuidar.
É bom, né? Dizer isso, para ninguém pensar.
Isso é importante, porque a gente vê que o padre, ele tem que estar disponível 24 horas, né? E o casado, ele não vai ter essa disposição 24 horas, porque ele tem, primeiro, ele tem que pensar na família, né? Tanto que o diácono, a primeira parte dele é a família.
Primeira igreja é a família.
Primeira igreja é a família. Então, você tem que cuidar primeiro da família, você tem que estar bem com a família, para você estar bem dentro da comunidade, né? Então, você tem que pensar muito nisso daí, porque se você levar os dois juntos, você tem que pensar bem, né? Porque a família acaba exigindo bastante também da gente. E se você deixa ele de lado um pouquinho, você sabe que a cobrança vem.
E tá certo, né?
E tá certo.
Tá certo,
né?
Casou primeiro com a esposa,
casou primeiro,
né?
Então, é quando diz, quando põe a mão no arado, o primeiro arado que a gente põe é a família. Então, tem que se pensar bem. A gente vê que tá sendo uma necessidade, pelo que Dom Redovino colocou pra gente, principalmente lá pro lado do Amazonas, né? Tem paróquias sem padres, né? Mas tem que se pensar bem nessa parte aí, porque acho que o sacerdote é aquela pessoa que ele tá 24 horas disponível para né, para poder atender as pessoas no caso de uma emergência, de uma urgência, e já o homem casado, o padre casado, ele não vai ter essas 24 horas.
É verdade, então... ontem mesmo eu estava observando, né, eu cheguei, tem um seminarista que trabalha conosco no final de semana, e ontem à noite eu não tive atividades, né, foi a primeira vez depois de um ano que ele está trabalhando comigo que ele me viu sentado assistindo televisão ontem à noite, e se assustou, disse assim, ué, o que é que o senhor está fazendo aqui na casa? De fato, as minhas atividades ontem começaram às 6 da manhã, 7 da noite foi o horário que eu consegui sentar em casa, né. E se eu tivesse uma esposa, isso e olha que eu não sou contra o casamento de sacerdotes, não, viu? Mas se eu tivesse uma esposa e eu queria 10 filhos, eu estava frito. Queria ver, né? Então, realmente, é bom que um casado fale sobre isso para que a gente realmente pense, a gente reze, sobretudo pelo chamado que a pessoa recebe. Muita gente recebe e não respondeu até agora, né? Aqui tem um médico na cidade, sempre diz assim, se eu pudesse... Se eu pudesse voltar atrás, eu teria sido padre. Né? Eu digo, agora não dá mais, filho. Não dá. Só se é liberado, de repente, ele pode ser ordenado, né? Quem sabe ele pode ser ordenado. Mas a gente, de fato, é bom discutir isso com muita maturidade. Não basta casar, né? Porque também os casamentos têm problema, como também os sacerdotes têm problema, né?
Com certeza, padre. Toda certeza. A gente vê, porque como diácono a gente já tem essa dificuldade. Imagina se fosse o padre, né? Porque como diácono a gente também tem que estar... ver a agenda, tem data de aniversário, tem que estar vendo tudo isso aí para poder...
Tem o sustento da família.
O sustento da família, tem tudo isso aí. Então tem que se pensar muito bem, né, na hora de ordenar, ver, principalmente ver se a pessoa já tem, já é aposentada, já tem seu sustento, tem como... Porque se ele depender de trabalhar fora também...
E tem uma família estruturada também.
Família estruturada, bem estruturada, tem que pensar muito bem.
Muito bem, olha, esse é um assunto importante, eu abri só um leque, porque é uma discussão que inclusive já existe no Vaticano, né? Então acho que é bom a gente trazer para as nossas bases, que o povo também possa partilhar e ouvir essas coisas conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo, eu gostaria de pedir oração pela Luzia da Silva Santos, que é irmã da Marta da Paz Silva, que é nossa amiga ali que, da paróquia São José, mas que ajuda tanta gente aqui, sobretudo em tempo de festas, ela... gosta de trabalhar muito com esse envolvimento social. E gostaria também de lembrar que amanhã, na Catedral, nós teremos às 10 horas a missa presidida pelo Padre Leão. Uma missa que alguns padres vão concelebrar, porque amanhã é o dia da sua encardinação na diocese. Depois, ao meio-dia, nós teremos... Aliás, a partir das 11h15, nós teremos o almoço festivo, comemorativo ao Dia dos Padres, Diáconos e Pais, na Catedral. Portanto, vamos servir a partir das 11h15 até umas 2 da tarde, um almoço para 800 pessoas, 1000 pessoas. E depois, à noite, nós teremos a missa de encardinação, às 19 horas, presidida pelo bispo, encardinação do Padre Leão. E também nesta missa, Dom Redovino vai lançar o projeto de reforma da catedral, que na semana seguinte, isto é, a partir de segunda-feira, a gente já começa a esvaziar a catedral para começar também esse trabalho de reforma, se Deus quiser. Voltando a celebrar dentro da catedral no dia 14 de junho do próximo ano. E isso depende da sua participação, da sua colaboração e da sua oração. Portanto, fazemos agora um breve intervalo. Já retornamos no próximo bloco.
Programa Ponto de Vista.